Agora, falando de segurança, a gente sabe que com a chegada da cheia nos rios e igarapés, muita gente se arrisca aí nadando durante a alagação para salvar sua casa, seus pertences, ou até mesmo para brincar, né? E a gente conversa agora com especialistas sobre isso, né, Melícia?
Isso mesmo, Vitória. Agora a gente já conversa aqui com o Capitão Neto, comandante da operação do Corpo de Bombeiros do Acre, que além de dar dicas de segurança, vai contar pra gente também como está a participação dos bombeiros em relação a aqui na nossa capital, em relação a essa inundação da cheia do Rio Acre. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal.
Bom dia, é um prazer poder estar aqui contribuindo com informação relevante aí à população.
Primeiro, comece explicando pra gente como que tá a ação dos bombeiros aqui na nossa região, aqui na capital acreana. A gente sabe que, com certeza, você já tem um plano, né? Quando acontece aí essa inundação, essa cheia. Queria que você falasse um pouquinho de como funciona esse plano e como que ele tá sendo executado. Sim. Agora nesses dias.
A gente vem trabalhando desde dezembro do ano passado no plano de contingência da atuação da inundação deste ano, né? De modo que nós estamos trabalhando de forma conjunta, uma ação conjunta, que é o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal, Defesa Civil Estadual, e dentro da Defesa Civil Municipal Estadual engloba todas as secretarias do Estado, tanto do município quanto do próprio Estado, né? E aí a parte operacional, ela está responsável pelo Corpo de Bombeiros, no caso está sendo comandado por mim. E o nosso teatro de operações, ele está funcionando lá no 1º Batalhão de Bombeiros, que fica ali na estrada da usina. E para gerenciar toda essa situação, que é como é um evento de grande porte, a gente utiliza a ferramenta do SCI, que é o Sistema de Comando de Incidentes, de modo que dentro dessa ferramenta tem toda uma equipe de gerenciamento responsável para poder gerenciar todas as equipes que vão trabalhar nesse cenário, né? Como a gente pode citar, nós temos o Corpo de Bombeiros, 25 equipes atuando em campo pela parte da manhã. Temos a questão dos abrigos, né? E aí entra a responsabilidade da Defesa Civil Municipal, que está à frente de todos esses abrigos. Temos um abrigo do Estado, que é o abrigo que abriga os índios. Alguns índios também foram afetados. E aí tem todo um tratamento diferenciado para os índios. E aí ele fica num abrigo específico para eles, né? Para dar o melhor tratamento possível. E assim a gente consegue coordenar toda essa ação de modo que não fica aquela coisa desordenada. Tudo isso através do SCI, né? E aí como é que está funcionando? Todos esses órgãos, eles estão lá no nosso teatro de operações, no 1º Batalhão. E aí a gente pede que a população que esteja precisando ligue no 193. E através desse pedido, o COBOM também, que é o Comando de Operações de Bombeiro, está lá dentro do 1º Batalhão. A gente recebe automaticamente lá a ocorrência que é solicitada, verifica o que a pessoa está precisando e encaminha uma de nossas equipes para esse ponto, para atender a demanda da pessoa, né? Seja para levar ela para casa de parentes, que no caso ela seria, nesse caso ela entra como desalojada. Se a gente leva ela para o abrigo, parque de exposição ou qualquer outra escola, ela entra como desabrigada, né? Tem essa diferenciação. Sim. E aí a gente, nesse momento, solicita a todas as pessoas que forem ser atendidas pelo bombeiro, que no momento que a gente estiver carregando todo o material dela, elas ajudem a carregar também, porque a nossa demanda está muito grande. A gente tem 25 equipes em campo, mas, de certa forma, não dá conta de atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, se os populares ali ajudar a gente a carregar as coisas, o atendimento vai ser mais rápido e assim a gente vai poder passar para um próximo atendimento. E assim a gente está funcionando dia após dia, nosso atendimento está 24 horas e sempre que precisar é só ligar 193.
É um trabalho que está sendo muito árduo, né, nesses dias, Capitão, e eu queria que você falasse para os nossos ouvintes quais as principais dicas de segurança, né, e recomendação também que o senhor pode dar aí para quem está nessa situação. Como pode, né, acionar o Corpo de Bombeiros também, você acabou de falar, mas enfatiza para a gente.
Em relação à segurança, alguns pontos ele já foram, como é que se pode dizer, não foram levados em consideração, né? O que causou já alguns acidentes, né? Por exemplo, o limite de carga da embarcação. Toda embarcação ela tem um limite de carga. E ali, as pessoas, no afã de ajudar uns aos outros, alguém tem uma embarcação lá, enche muita embarcação com muita gente, muito material, e essa embarcação acaba afundando, como um caso que aconteceu lá em Brasileia. Né? Então, respeitar o limite de carga da embarcação, todas as pessoas que estiverem na embarcação, é interessante que use colete salva-vidas, né? E a gente pedir também de forma encarecida que aqueles que possuem jet ski, possuem lanchas, que nesse momento, na área, no perímetro urbano, não é o momento de você fazer recreação, porque esse tipo de embarcação, ela gera muita onda, muita marola, e isso acaba afetando aquelas embarcações que estão fazendo o salvamento das pessoas. E aí, querendo ou não, todas essas nossas embarcações, apesar da gente respeitar o limite de carga, ela vai pesada. E uma marola, ela pode a qualquer momento fazer com que a nossa embarcação de salvamento venha a tá virando e causar uma situação mais grave do que realmente já tá, né? Então a gente pede, né, para essas pessoas, se for fazer sua recreação, faça em outro local, né? Rio acima aí não tem casas, né, nem pessoas saindo. Então isso ajudaria muita gente. Outro ponto importante é evitar o contato direto com a água. Infelizmente houve um caso lá no Mocinho Magalhães de jovens que foram nadar, fazendo natação no Rio São Francisco, e acabou que um deles veio a óbito devido a não respeitar ali a velocidade da água. Quando o rio aumenta muito nesses igarapés, a velocidade é muito forte, e ele não levou isso em consideração e acabou se afogando, né? Nossas equipes de mergulho estão a campo até hoje é o terceiro dia de mergulho, mas a gente vai dar a resposta necessária para essa família, né, que está esperando que a gente encontre o corpo desse jovem. A gente pede também, justamente para não entrar na água, porque o risco de infecção, vários tipos de infecção que você pode pegar, tétano, né, pisou ali na água, pisou num prego, da hepatite, leptospirose, então evitar o contato com a água. Algumas pessoas não entendem também porque a gente não, a gente desliga a energia em certos locais. O nível da água sobe muito e essa água, ela alcança o nível das tomadas que existem na casa, e aí corre risco de causar choque elétrico. Então, alguns locais vai estar sem energia, infelizmente, né? E a gente pede também que as pessoas não entrem na água justamente por isso. A gente não sabe em que momento ali aquela água está energizada. Então, evitar o contato com a água, né? E num perímetro urbano, a gente pede também que todas as embarcações que estejam navegando naveguem em baixa velocidade, para que aí não aconteça aquilo que eu falei, né? De causar marola e aí acabar alagando o barco do colega.
Exatamente, várias medidas que são necessárias nesse momento. Capitão, muito obrigada por compartilhar com a gente todas essas informações, trazendo, né, como que o Corpo de Bombeiros está agindo durante esses dias e também essa conscientização que a população, que a sociedade precisa ter, até porque é a união que faz a força, né? Todo mundo está aí no mesmo objetivo, que é passar por essa situação que o Estado do Acre está enfrentando, mas de forma mínima aí com os danos, né, com esses transtornos que a gente já vem enfrentando. Muito obrigada, um ótimo dia de trabalho para o senhor e para toda a equipe do Corpo de Bombeiros.
Ok, como já fala a frase, né? Defesa Civil somos todos nós e a gente está sempre à disposição para estar ajudando a população da melhor maneira possível.
Obrigada, capitão.